A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, começando, para a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir, como sempre, à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 12 horas 30 minutos 35 segundos. Aqui na cidade de Washington, lá fora, céu limpo, temperatura de 4 graus negativos devido à neve de ontem. Ao microfone está o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, agora, e a assistência técnica de Vasco Volaretes. Títulos das principais notícias internacionais a esta hora. O Boko Haram concentra-se em Gwaza, no nordeste da Nigéria. A Unesco condena a destruição da cidade de Nimrud. Desemprego aqui nos Estados Unidos caiu em fevereiro. Hoje é sexta-feira, 6 de março de 2015.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A Organização das Nações Unidas em Moçambique apelou hoje às autoridades moçambicanas para usarem todos os meios possíveis para responsabilizar os autores do assassínio do constitucionalista franco-moçambicano Gilles Chistac, ocorrido na terça-feira no centro da cidade de Maputo. Esta é mais uma reação à morte de Chistac na véspera de uma marcha que amanhã se vai realizar na capital moçambicana, em Maputo. A Liga dos Direitos Humanos também já pediu que a Frelimo se distancie deste assassinato. Álvaro Lugero Andrade.
A representação da Organização das Nações Unidas em Moçambique condenou hoje e lamentou o assassinato do académico e constitucionalista Gilles Chistac. Num comunicado enviado à imprensa, a ONU diz reconhecer a contribuição do professor e constitucionalista Chistac na edificação do Estado de Direito, na consolidação dos direitos humanos e no compromisso com a educação em Moçambique. Encorajamos as autoridades a fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para que os autores deste ato sejam levados à justiça, bem como para garantir a segurança de todos os cidadãos de uma maneira geral, diz a nota das Nações Unidas. Por seu lado, a Liga dos Direitos Humanos de Moçambique desafiou hoje a Frelimo a distanciar-se de acusações relacionadas com a morte de Chistac e a participar na marcha da sociedade civil de repúdio pela morte do jurista que acontece amanhã em Maputo. Segundo Alice Mabota, presidente da Liga, a Frelimo tem de mostrar com atos que está distante. Mabota afirmou ainda que a morte do constitucionalista deve provocar a indignação de toda a sociedade moçambicana, porque o silêncio vai encorajar a repetição de situações do género no futuro, tal como aconteceram no passado. Por outro lado, o professor Carlos Serra, do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane e colega de Gilles Chistac, publicou hoje uma carta aberta ao Presidente da República em que apela à intervenção de Filipe Nyusi, porque parte do país está nervosa, está inquieta, está revoltada, está com medo do futuro. Basta uma pequena caminhada pelas numerosas estradas do povo para nos apercebermos disso, disse Serra. Segundo o sociólogo, o assassinato do professor Gilles Chistac é o precursor, é um acelerador do mal-estar, da inquietação que cresce no país. No texto, aquele conhecido professor diz a Filipe Nyusi que não foi apenas o professor Chistac que foi assassinado. Foi e é também uma parte dos sonhos da confiança e do otimismo de muitos. Sabe, pessoas sem sonhos não fazem história, sofrem-na, continuou Serra. O sociólogo considera ter chegado a hora do presidente Nyusi falar. Fala a nação, fala o povo, inspira confiança e legitimidade de um outro rumo à história contra a sórdida história com H pequeno que, de forma terrorista, ceifou a vida de um professor que procurava levar-nos ao respeito pelos saberes múltiplos, concluiu Carlos Serra. O governo e a Frelimo já se demarcaram de qualquer ligação ao assassinato de Chistac na passada terça-feira, como têm acusado vários meios de comunicação. E o ministro dos Negócios Estrangeiros reuniu-se ontem com o corpo diplomático para garantir que as autoridades tudo farão para encontrar os assassinos de Gilles Chistac. A polícia também disse que já acionou a Interpol para ajudar na procura dos assassinos.
Obrigado, Álvaro. Representantes das polícias dos países da SADC, ou da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, procuram melhores estratégias coordenadas de combate a novas formas de criminalidade, incluindo crimes informáticos ou cibernéticos naquela região. Oficiais e técnicos superiores da polícia, reunidos na cidade de Pretória, discutem igualmente o projeto de introdução de visto único para a região da África Austral, como acontece, aliás, na União Europeia. Detalhes com o Simeão Ponguana.
São novas tendências de criminalidade que juntaram oficiais e técnicos superiores da polícia dos 14 países da região, considerada uma das mais seguras do continente africano, manchado por conflitos armados e crimes violentos.
Estamos a ver crimes de diversa natureza, de um modo geral, desde o crime de tráfico de pessoas, o roubo de viaturas, situações que têm a ver com crimes informáticos. Estamos a ver também a situação da imigração ilegal dentro dos nossos países, entre vários aspectos que apoquentam as nossas polícias.
Entretanto, a necessidade de garantir livre circulação de pessoas e bens em todo o mundo impõe desafios na região da África Austral. São desafios que passam pela introdução de visto único ou Univisa na região, mas ainda sem datas no papel.
Este é um processo que leva a uma discussão já de algum tempo para cá. Não está ainda acabado, como pode imaginar. Não é linear dizer que o processo de Univisa, que numa só reunião, em duas ou três reuniões, possa colher sensibilidades pacíficas e dali começar a implementar.
Pode não ser até muito elegante dizer quem é que está a resistir, mas quantos estão a resistir dentro do grupo dos países da SADC?
Não é do ponto de vista de resistir a aderência a este projeto, mas alguns aspectos têm de serem vistos.
África do Sul assume a presidência rotativa do órgão de coordenação da polícia dos 14 países membros da ICDC preocupados com criminalidade. Simeão Panguan, Voz da América, em Pretória.
Obrigado, Simeão. E voltamos agora para Moçambique. Vamos mais concretamente para a província moçambicana de Nampula, onde apareceram recentemente casos de febre de dengue. Detalhes com a Dina Soalé.
Segundo Joselina Calavete, médica-chefe provincial, há já casos notificados de dengue e que estão confirmados por exames laboratoriais feitos a alguns doentes internados nos centros de saúde. Desde o princípio do ano, há notificações de cerca de 45 casos, o que levou as autoridades sanitárias a chamar a atenção da população para medidas preventivas. A dengue é uma doença infecciosa e contagiosa que provoca febre, dores de cabeça e musculares, entre outros sintomas, e que constitui um dos principais problemas de saúde pública no mundo. O seu principal vetor de transmissão é o mosquito Aedes, que se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais. Calavete disse ainda que, embora a doença seja pouco agressiva no início, pode evoluir até a dengue hemorrágica, caracterizada por sangramentos e descida de pressão arterial, podendo causar a morte, pelo que pediu ajuda da população. Aquela responsável médica lembrou que a melhor maneira de combater a dengue é atuando de forma preventiva, impedindo a reprodução dos mosquitos.
Quando temos doentes que têm alguma sintomatologia que seja suspeita de dengue ou de febre tifoide, nós fazemos alguns testes, que são testes rápidos, não são testes que confirmam o diagnóstico definitivamente. É necessário que as amostras destes pacientes sejam enviadas para os laboratórios de referência, onde se vão fazer os testes mais específicos para termos a confirmação definitiva do diagnóstico. Mas daqueles testes rápidos que são com base em anticorpos, que são feitos algumas amostras feitas tanto no setor privado como a nível do Hospital Central, que é lá onde nós temos as condições de poder fazer estes exames de sangue que só detectam anticorpos, não são aqueles que detectam o agente causador, temos algumas amostras positivas.
As chuvas que continuam a cair em Nampula estão a criar charcos de águas paradas, os quais, consequentemente, vão atraindo insectos como os mosquitos, que além de causarem a dengue, podem igualmente causar a malária, que em Moçambique é um problema de saúde pública. Últimos números indicam um aumento de casos de diarreias de cólera, que agora registram mais de 1.000 casos. Há também um registro acima de 1 milhão de casos de malária. Este aumento de doenças em Nampula acontece numa altura em que o atendimento no Hospital Central de Nampula é deficiente, registando-se, ao que apuramos, um mau relacionamento entre a direção e os funcionários, tal como deram a conhecer os funcionários daquele hospital esta quarta-feira, a quando da visita do governador provincial. àquela unidade. O grupo de funcionários queixou-se igualmente da avaria de alguns equipamentos, o que dificulta a qualidade de serviços que necessitam de fornecer à população. Recorde-se que no ano passado registaram-se dezenas de casos de dengue na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, os primeiros após várias décadas de não registar qualquer caso de dengue. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigada, Adina. A caminho da mesa rotunda com os doadores na cidade de Bruxelas, agendada para o próximo dia 15, o governo guineense perspectiva um fórum nacional, onde vai sair um documento de estratégia com visão clara sobre o caminho que deve ser seguido para atingir uma meta aceitável e que tire o país da situação em que se encontra. Para as autoridades governamentais guineenses, a mesa redonda representa apenas uma etapa de um grande programa nacional de desenvolvimento em fase de concessão e consequente execução. Os detalhes com o Lassana Kassama.
O documento que vai ser apresentado aos doadores, ainda que numa fase inconclusiva, reflete a aspiração dos guineenses, ou seja, o que é que os guineenses querem que o país seja até 2025. Até aqui foram efetuados 3 encontros de reflexão, 2 em Bissau, envolvendo diferentes setores nacionais, e um em Accra, capital do Ghana, com os parceiros regionais. O governo guineense vai apresentar ao setor privado, à sociedade civil e à Associação dos Escritores o tal documento base da reunião com os doadores internacionais para depois ser apresentado aos órgãos da soberania. Diego Mendes, secretário de Estado do Plano, na qualidade do presidente do Comitê de Pilotagem da Preparação da Mesa Redonda, descreve a base do objetivo da Guiné-Bissau para com a realização desta conferência de doadores.
Para nós não é importante o envelope. Por que é que nós queremos saber se temos 500 mil milhões, se só vamos poder consumir 100 mil milhões? O importante para nós é apresentar os projetos de uma forma faseada, de tal forma realista, que os parceiros vão se engajar. Por exemplo, nós queremos reformar o nosso setor de defesa e segurança. Temos esses projetos. Se você se engajar, vai engajar nesse projeto concreto.
Disse ainda de Diego Mendes, a Mesa Redonda de Bruxelas é apenas uma etapa de um grande programa de desenvolvimento em perspectiva. Um programa onde deve constar todos os argumentos com uma nova visão programática daquilo que deve ser a Guiné-Bissau até 2025. Por isso, está prevista para 10 de março a realização de um fórum em Bissau, envolvendo diferentes atores nacionais, residentes no país e na diáspora. O mais importante em todo este cenário é o momento, pós a conferência de doadores.
Tem que se verificar se efetivamente as promessas vão ser realizadas. Tem que se seguir o desembolso. Mas depois do desembolso, mesmo depois do desembolso, aí é que começa o trabalho, porque temos que criar condições para implementar todos os projetos que constam no documento estratégico.
O Diego Mendes, secretário de Estado do Plano e, igualmente, presidente do Comitê de Pilotagem da reunião internacional com os parceiros da Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. A existência de um vulcão constitui, por um lado, motivo de preocupação, isto devido a receios de estragos que uma erupção vulcânica pode provocar. Por outro lado, o vulcão revela-se também um atrativo e fonte para o ganha-pão de muitas famílias. Depois da erupção do vulcão do Pico na ilha cabo-verdiana do Fogo, de 23 de novembro, e que durou mais de 2 meses, debate-se agora a importância do turismo para aquela região. Os detalhes com o Eugênio Teixeira.
A existência de um vulcão constitui, por um lado, motivo de preocupação devido a receios de estragos que uma erupção vulcânica pode provocar. Por outro lado, o vulcão revela-se como um dos grandes atrativos e fonte para o ganha-pão de muitas famílias. Estamos a falar concretamente do vulcão da Ilha do Fogo, situado em Chão das Caldeiras. Se antes da erupção do passado 23 de novembro, o vulcão já atraía muitos turistas e visitantes, agora, segundo o diretor do Parque Natural, Alexandre Neves, ganhou nova dinâmica. Perante o cenário de maior interesse pelo vulcão, o diretor do Parque Natural advoga a necessidade de se tomar algumas medidas, desde logo o controle de acesso, passando pela criação de algumas condições. Uma delas, de acordo com Alexandre Neves, prende-se com a construção da nova sede do Parque Natural, já que a anterior foi engolida pelas furiosas lavas da erupção vulcânica do passado 23 de novembro. Alexandre Neves avança que a Alemanha já mostrou interesse em financiar o projeto para a construção da sede do Parque Natural do Fogo, que acaba de ganhar mais um prémio internacional.
Teremos também de trabalhar arduamente nesta nova sede para que continua a fazer jus ao vulcão e às pessoas do fogo. E só para informação, ainda há cerca de 2 semanas, a sede do parque ganhou mais um prémio internacional como melhor edifício cultural, 2015. Processo 2014, mas foi avaliado em 2015. Então, isto só mostra que também, e aliado à natureza, o homem também pode fazer coisas que dignifiquem o espaço e que também funcionam como um atrativo turístico.
Outro aspecto ressalvado pelo diretor do Parque Natural do Fogo, infraestrutura importante para a promoção turística da ilha, tem a ver com a necessidade de se apostar no marketing, desenvolver a rede de transportes, seja aéreo e marítimo. Neste particular aéreo, a iluminação da pista do aeródromo de São Felipe seria uma boa oportunidade, diz Alexandre Neves, para o aumento do número de voos para a Ilha do Fogo. O diretor do Parque Natural do Fogo destaca também a necessidade de haver um acompanhamento mais estreito por parte das autoridades competentes do país, já que o desenvolvimento do turismo pode trazer situações negativas, realçando a prostituição e outras práticas menos boas. Quanto ao reassentamento da população, o diretor defende que a construção deve acontecer numa zona mais próxima das Chandas Caldeiras, realçando igualmente a importância das adegas de produção do vinho serem construídas no interior da localidade, para salvaguardar a qualidade do produto, tido como uma das grandes marcas da Ilha do Fogo. Por outro lado, o historiador Fausto Rosário considera que o desenvolvimento do turismo não pode passar ao lado das populações, já que muitas famílias tiveram perdas consideráveis.
Talvez seja esta ilusão, este eldorado do turismo e todo o mundo, de repente, passar a ser guia ou a querer viver do turismo, esquecendo-se de outras valências de Chandas Caldeiras. Porque Chandas Caldeiras também é vinha, porque Chandas Caldeiras é feijão que abastece em grande parte o mercado de Cabo Verde, são as plantas endémicas, é o queijo, portanto é muita coisa. Daí que preocupa-me profundamente, porque todo este futuro está condicionado com uma coisa: ao reassentamento de Chandas Caldeiras.
Fausto do Rosário diz não comungar do discurso feito por alguns de que há males que vêm por bem, afirmando que a erupção vulcânica é sempre uma desgraça, mormente o último de 23 de novembro passado, que praticamente arrasou as principais infraestruturas que existiam em Chandas Caldeiras. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Sexta-feira, 6 de março de 2015, 12 horas 47 minutos 15 segundos aqui na cidade capital federal dos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano John Kerry disse poder ser necessário o apoio militar internacional para derrubar o presidente sírio Bashar al-Assad. O chefe da diplomacia americana fez estas declarações na Arábia Saudita, onde se reuniu com líderes árabes, com quem discutiu também as negociações em curso com o Irão sobre o programa nuclear deste país. Mayra de La Salette.
Antes de abordar as negociações em curso para um possível acordo entre o Irão e o chamado Grupo 5+1, o secretário de Estado americano abordou a situação na Síria. Assad perdeu qualquer semblante de legitimidade, mas não temos qualquer prioridade maior do que derrotar o Estado Islâmico, admitiu Kerry. Segundo o governante americano, para conseguir uma transição é necessária uma combinação de diplomacia e pressão. Uma pressão militar pode ser necessária. O facto de Assad ter ficado no poder fez da Síria um refúgio seguro para terroristas. Ele é uma ameaça para o país e o mundo árabe, disse Kerry. No encontro que manteve com a imprensa depois de se encontrar com os dirigentes da Arábia Saudita em Riad, John Kerry também pediu à ONU que pressionasse a Síria para deixar de usar armas químicas contra a população. Em plena guerra civil, vários casos de possíveis genocídios com ataques a gás clorino pelo governo foram registrados em Damasco e noutras cidades. A guerra na Síria dura há mais de 4 anos e provocou a morte de pelo menos 230 mil pessoas. Com a intensificação da preocupação com o Estado Islâmico, que passou a dominar cada vez mais territórios desde 2013, os Estados Unidos deixaram de lado o combate às forças de Bashar al-Assad para centralizar a sua ação contra o Estado Islâmico. Em Riad, John Kerry encontrou-se com o novo rei Salman e os ministros dos negócios estrangeiros de vários países árabes, a quem deu a conhecer os progressos nas negociações entre os Estados Unidos, países europeus e Irão.
Obviamente que o resultado destas negociações será da maior importância para os Estados Unidos, sim, mas realmente para todo o mundo e particularmente para esta região.
Com o governo sunita, a Arábia Saudita é uma clara adversária do Irão, que tem um poder xiita. A exemplo de Israel, a monarquia saudita teme que o Irão também se aproveite das negociações para impor a liberdade de eventualmente construir armas nucleares. John Kerry, no entanto, reiterou ao novo rei saudita que os Estados Unidos não fecharão os olhos a atos desestabilizadores do Irão.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, os camarões lançaram um programa de emergência de 8 milhões de dólares para construir 200 salas de aula, dormitórios e latrinas para cerca de 70 mil estudantes que foram forçados a fugir das suas zonas de residência devido a ataques do grupo islamita Boko Haram. As escolas vão ser construídas em localidades mais seguras, nos camarões, fora da região norteña, na fronteira com a Nigéria. Moki Kindzeka enviou uma reportagem aqui apresentada por João Santa Rita.
O governador da província do norte dos Camarões, a província Far North, Midjiawa Bakari, disse que os alunos são provenientes de 170 escolas destruídas por combatentes do Boko Haram na região da fronteira dos Camarões com a Nigéria. Bakara disse que localidades camaronesas já não têm a capacidade necessária para acomodar o crescente número de estudantes refugiados, pelo que ele decidiu dar contratos para a construção de salas de aulas, dormitórios.
Economia que têm credibilidade pouco.
O governador disse que deu os contratos a empresários de credibilidade que podem completar o trabalho em 40 dias para que as crianças possam voltar à escola. O empresário Ngué Fonka, que vai fornecer eletricidade às escolas, disse que o governador facilitou o seu trabalho, reduzindo obstáculos administrativos no processo de escolha das empresas. Fonka disse que a partir de hoje vão começar a levar cabos de eletricidade e postes para os locais de construção e é a sua opinião que 80% do trabalho estará terminado em 3 semanas. O governo já enviou forças militares para os locais escolhidos. O representante da província de Far North para a educação, Ibrahim Joel Mahamat, disse que quase metade das crianças deslocadas são estudantes do ensino primário.
Há quase 33 mil alunos deslocados. Isso que é sim.
Mahamat disse estar otimista que muito em breve 33 mil crianças deslocadas das escolas primárias na fronteira nortenha dos Camarões com a Nigéria terão boas salas de aula para estudar em segurança. As crianças deslocadas fazem parte de um grupo de 150 mil pessoas que foram forçadas a abandonar as suas casas desde que os terroristas islâmicos nigerianos do Boko Haram começaram a atacar os Camarões.
Obrigado, João Santa Rita. E agora vamos falar também de problemas no Lesoto. O reino do Lesoto acaba de realizar eleições, mas o governo de coligação poderá ter problemas como teve o governo anterior. Esta será a segunda coligação desde sempre, mas para o pequeno reino montanhoso, os mesmos problemas que conduziram ano passado à dissolução do governo ameaçam o novo governo. As eleições colocaram em confronto a convenção Basoto do primeiro-ministro Thomas Habane contra os seus principais rivais, o Congresso Democrático, liderado pelo antigo primeiro-ministro Mozizili, e o Congresso para a Democracia de Lesoto, liderado pelo antigo vice-primeiro-ministro Matsing. O Congresso Democrático de Mozizili obteve maior número de lugares, mas não conseguiu o número mágico de 61 assentos para uma vitória, conduzindo a negociações políticas. O Lesoto não deveria ter ido às urnas até 2017, mas uma crise política instalou-se o ano passado. Deserções na coligação tripartida e a ameaça de um voto de não confiança levaram o primeiro-ministro Thabane a suspender o Parlamento. Em agosto, Thabane fugiu para a África do Sul, invocando que uma facção militar tentara um golpe. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral interveio com o vice-presidente da África do Sul, Ramaphosa, a obter um acordo para a reabertura do Parlamento e a realização de eleições 2 anos mais cedo. Falando após a nova coligação ter sido anunciada, Ramaphosa afirmou que a votação foi credível e que o novo governo tinha o trabalho facilitado.
Lesotho should begin the process of embarking on some reforms at the constitutional level as well as at the security level.
Lesotho deve iniciar o processo de introduzir algumas reformas a nível constitucional, afirma Ramaphosa, bem como a nível de segurança, para assegurar que uma situação idêntica não volta a acontecer. Os críticos sustentam que a missão da SADC não conseguiu resolver questões fundamentais. Uma delas refere-se ao papel do Exército e da Polícia do Lesotho. Uma outra, que a Constituição não prevê o que um governo de coligação deve fazer se um deputado decide mudar de partido. Dinfo Motsamai, analista do Instituto de Estudos de Segurança, considera que o primeiro-ministro de uma coligação se encontra vulnerável à chantagem política. A coligação é vulnerável porque a decisão está nas mãos dos partidos pequenos. Não existem instrumentos legais para proteger os governos de coligação. Motsamai considera que é um outro indicador que problemas similares colocam-se para a presente coligação, pois os dois maiores partidos que obtiveram a maioria dos votos tinham-se oposto à aliança. A Constituição estipula que o governo seja formado dentro de 14 dias após a Comissão Eleitoral anunciar o resultado da eleição. Passa agora para o desporto, vamos ficar com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu em Portugal, onde ontem houve a primeira mão do primeiro jogo das meias-finais da Taça de Portugal. Nacional da Madeira recebeu o Sporting, está tudo por resolver para a segunda mão, empata duas bolas. O Sporting esteve a perder por duas vezes, teve um jogador expulso a 15 minutos do fim. O treinador do Sporting, Marco Silva, pareceu, no entanto, satisfeito com o resultado.
Não existem empates com sabor a vitória, muito menos nós, para nós Sporting, existem empates com sabor a vitória. Nada disso. Um jogo difícil, como calculávamos, um jogo muito disputado, não muito bem jogado, é verdade, mas muito disputado, com oportunidades para ambas as equipas. Parece-me a mim um resultado justo para aquilo que foi o desenrolar do jogo. E aqui nada a apontar aos jogadores em termos de entrega, de atitude. Tentaram sempre ao máximo que conseguir chegar à igualdade e depois, mesmo estando em igualdade, nunca viram a equipa a deixar de acreditar que podia chegar à vitória. Por isso eu digo que o resultado é justo pela forma como as duas equipas estiveram no jogo.
Era Marco Silva, treinador do Sporting de Portugal. A segunda mão desta meia-final é só a 8 de abril. A outra meia-final envolve o Sporting de Braga e o Rio Ave. A primeira mão é a 7 de abril. Na vizinha Espanha, amanhã para o campeonato, um apetitoso Athletic Bilbao-Real Madrid. Real Madrid a ser perseguido de perto pelo Barcelona. Tem apenas 2 pontos de vantagem. Basquetebol americano, NBA. Russell Westbrook ontem falhou o 5º triplo-duplo consecutivo e não evitou a derrota do Oklahoma em Chicago frente ao Chicago Bulls por 108-105. No dia anterior, no triunfo sobre o Philadelphia, Westbrook passou a ser o primeiro jogador a conseguir 4 triplos-duplos consecutivos desde que o grande Michael Jordan somou 7 de seguida, em 1989. No jogo de ontem, Westbrook, contudo, marcou 43 pontos. No outro jogo de ontem, o Portland jogou em casa e ganhou. Bateu o Dallas à vontade, 94-75.
Estúdios em Washington, a voz da América. Principais notícias internacionais desta sexta-feira, o dia 6 de março de 2015, combatentes do grupo radical islâmico estão concentrados no seu principal bastião em Gaza, para onde se deslocaram reforços provenientes de outras localidades. Uma fonte do Serviço de Inteligência da Nigéria que acompanha a situação disse à Voz da América que esta concentração de forças visa impedir a ofensiva lançada pelo exército que se aproxima de Gaza, uma das duas cidades controladas pelos rebeldes do Boko Haram no nordeste da Nigéria. Segundo a Associated Press, militantes cercaram a cidade com minas terrestres e vários civis abandonaram a cidade. O grupo terá libertado várias mulheres sequestradas nas últimas horas. O diretor da Unesco condenou a destruição da cidade de Nimrud, da civilização antiga da Síria, por militantes do Estado Islâmico, afirmando que a destruição deliberada de uma herança cultural é um crime de guerra. O desemprego aqui nos Estados Unidos caiu em fevereiro, com a economia a ganhar 295 mil novos postos de trabalho. O relatório do Departamento de Estado disse que o nível de desemprego caiu para 5,5%. A Organização da Palestina pediu ao presidente Mahmoud Abbas para suspender a cooperação com Israel em matéria de segurança. Passagem para os títulos jornais desta sexta-feira, o dia 6 de março de 2015. O New York Times destaca existirem divisões da interpretação do relatório do Departamento da Justiça sobre o papel da polícia em Ferguson, no estado de Missouri. Conservadores contemplam um golpe contra o Speaker da Câmara dos Representantes. escreve o Washington Times. O Washington Post dá grande destaque ao nevão que assolou a cidade de Washington e seus arredores. Para os que nos acompanham na cidade de Maputo através da Top Rádio, o nosso mundo, boa noite, bom fim de semana, voltaremos dentro de momentos. A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ouvintes, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Podem ir para a nossa página em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas e 41 segundos aqui na cidade de Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura de 4 graus negativos depois do nevão de ontem. O microfone continua Paulo Oliveira, na produção continua Doris Dawson e o Mariano. A assistência técnica continua a ser de Vasco Valarejo. Títulos das principais notícias internacionais. Boko Haram concentrado em Gwaza, na Nigéria. Unesco condena a destruição da cidade de Nimrud. Desemprego nos Estados Unidos caiu em fevereiro. Hoje é sexta-feira, 6 de março de 2015. Estaremos com o Aguarte Entretenimento. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias, bem como um editorial da Voz da América. Representantes das polícias dos países da SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, procuram melhores estratégias coordenadas de combate a novas formas de criminalidade, incluindo crimes informáticos ou cibernéticos naquela região. Oficiais e técnicos superiores da polícia reuniram na cidade de Pretória, discutiram igualmente o projeto de introdução de um visto único para aquela região da África Austral, tal como acontece na União Europeia. Os detalhes com o Simeão Ponguana.
São novas tendências de criminalidade que juntaram oficiais e técnicos superiores da polícia dos 14 países da região, considerada uma das mais seguras do continente africano, manchado por conflitos armados e crimes violentos.
Estamos a ver crimes de diversa natureza, de um modo geral, desde o crime de tráfico de pessoas, o roubo de viaturas, situações que têm a ver com crimes informáticos. Estamos a ver também a situação da imigração ilegal dentro dos nossos países, entre vários aspectos que apoquentam as nossas polícias.
Entretanto, a necessidade de garantir livre circulação de pessoas e bens em todo o mundo impõe desafios na região da África Austral. São desafios que passam pela introdução de visto único ou Univisa na região, mas ainda sem datas no papel.
Este é um processo que leva a uma discussão já de algum tempo para cá. Não está ainda acabado, como pode imaginar. Não é linear dizer que o processo de Univisa, que numa só reunião, em duas ou três reuniões, possa colher sensibilidades pacíficas e dali começar a implementar.
Pode não ser até muito elegante dizer quem é que está a resistir, mas quantos estão a resistir dentro do grupo dos países da SADC?
Não é do ponto de vista de resistir a aderência a este projeto, mas alguns aspectos têm de serem vistos.
África do Sul assume a presidência rotativa do órgão de coordenação da polícia dos 14 países membros da SADC preocupados com criminalidade. Simeão Panguan, Voz da América, em Pretória.
Passagem para a economia hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
Na economia, a agência Moody's reviu em baixa a perspectiva de evolução de Angola, de estável para negativo, mantendo a notação de risco atual em BA2, devido aos riscos decorrentes da queda dos preços do petróleo, informou a agência em comunicado. A Moody's alertou, no entanto, que mantendo-se as condições atuais, é mais provável que a prazo haja uma descida da avaliação do que uma manutenção ou uma subida mesmo da qualidade do crédito. A Heidelberg Cement AG, o terceiro maior fabricante mundial de cimento, está a analisar um eventual investimento em Moçambique e na África do Sul para responder à crescente procura de materiais de construção em África, afirmou o presidente executivo do grupo. Bernd Schiffel disse à agência financeira Bloomberg que a procura de cimento em África tem registrado um crescimento estável ao longo dos últimos anos de cerca de 5 milhões de toneladas por ano, o que é diferente do que acontece em termos mundiais. Ainda em Moçambique, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar pretende criar 47 centros de prestação de serviços agrícolas que serão geridos por entidades privadas. A ideia é reduzir o déficit de alimentos no país através do aumento da produtividade agrícola com a mecanização. O projeto vai ser financiado pelo governo brasileiro num valor de 3,3 mil milhões de meticais. Os centros de serviços deverão funcionar como oficinas de formação, reparação de máquinas, venda e prestação de outros serviços agrícolas. A Guiné-Bissau está interessada em abrir o país aos empresários cabo-verdianos para a realização de negócios e de parcerias, disse em Bissau o ministro da Economia e das Finanças, Geraldo Martins, ao receber uma delegação de 70 empresários cabo-verdianos. Martins afirmou esperar que da visita de 6 dias saiam acordos de parceria que possam identificar oportunidades de negócios e levar rapidamente investidores de Cabo Verde para a Guiné-Bissau. Ainda sobre a Guiné-Bissau, dados oficiais informam que o país já exportou 11.271.804 toneladas de madeira apenas durante o mês de janeiro. Em termos de valores monetários, o governo guineense terá arrecadado para o Tesouro Público cerca de 5 milhões de euros. Os mercados são Europa e Ásia. E para terminar, as cotações de câmbio na manhã desta sexta-feira. Uma libra valia US$ 1,51, um euro custava US$ 1,09 e um dólar era comprado por 12 rands sul-africanos.
Voz da América em português para a África.
Mahoma Gardo Bakwakwa, nascido no atual Benin, poderia passar despercebido e invisível como tantos outros africanos escravizados nas plantações brasileiras. No entanto, ele acabou por fugir a essa perversa tendência histórica e transformou-se num abolicionista convicto, com passagens pelo Haiti, Estados Unidos e Inglaterra. Foi ele também o único escravo africano no Brasil a escrever a sua autobiografia. O livro An Interesting Narrative Biography of Mahoma G. Bakwakwa, uma interessante narrativa, biografia de Mahoma G. Bakwakwa, foi lançado pelo próprio ex-escravo em Detroit, nos Estados Unidos, em 1854. A obra agora está a ser traduzida para o português pelo professor universitário brasileiro Bruno Veras e deverá ser lançada em outubro. Este é o tema de Artes e Entretenimento hoje na Voz da América. Falei com o professor Bruno Veras, de Pernambuco, que começou por nos dizer quem era Mahoma Gardo Bakwakwa.
O Bakwakwa, ele nasceu por volta de 1820, ainda na primeira metade do século XIX, numa cidade chamada Djugu, que hoje fica no norte do Benin, ainda é uma cidade que existe. Né? Essa cidade de Djugu, nesse começo do século XIX, era uma cidade muito importante na África Ocidental. Era uma cidade comercial, onde passavam várias caravanas com produtos vindo do norte da África e saindo da região das savanas e da floresta, subindo pelo Saara. Então, o Bakwakwa, ele nasceu em Djugu, por volta de 1820, uma família importante de comerciantes da região. De família, por parte de mãe Hausa E por parte de pai, a gente não conseguiu identificar, mas ele era um grande comerciante da região de Djubu. E nesse período da década de 30, no final da década de 30, no começo da década de 40 do século XIX, ele foi capturado como escravo numa guerra, duas vezes no caso, e foi parar num navio negreiro, no litoral de onde hoje é o Benin, né, no Daomé, onde era o Daomé, e veio parar em Olinda. Ele foi escravo em Olinda e no Rio de Janeiro durante 2 anos aqui no Brasil. Ele tentou suicídio algumas vezes, e antes que ele suicidasse, o seu senhor, que era um padeiro, que era muito cruel, inclusive, com ele, o vendeu para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império do Brasil. Só que o seu senhor recebeu uma encomenda de café, né, uma encomenda de levar café, que era o principal produto do Brasil nesse período, para ser levado à cidade de Nova York. Quando ele chega à cidade de Nova York, ele foge, com a ajuda de abolicionistas que já estavam no litoral e começaram a agitar, né, que ele fugisse. Ele e outro amigo africano fugissem do navio. Quando ele foge pela cidade de Nova York, ele corre, né, tenta escapar pelas ruas e é preso. E daí se dá um processo jurídico quando ele está preso, né? Silva Quaqua seria considerado livre, porque tinha fugido numa cidade que não havia escravidão mais, ou se ele continuaria sendo escravo, porque ele era propriedade de um brasileiro. Antes disso, esses colegas abolicionistas dele o ajudam a escapar. Ele foge e vai morar no Haiti. No Haiti, ele passa mais 2 anos morando no Haiti, volta para os Estados Unidos, para o estado de Nova York, onde ele aprende inglês, né? Ele estuda durante 3 anos no Central College, que fica numa cidade chamada McGraw, que na época era McGrawville, que fica hoje no estado de Nova York, né? E lá ele aprende inglês, escreve várias cartas, ele se envolve com abolicionistas, ele conhece vários abolicionistas famosos dos Estados Unidos, entre eles o Gerrit Smith, e começa, inclusive, a fazer palestras, né, nesses espaços religiosos das igrejas batistas, pregando contra a escravidão. No ano de 1854, ele publica a sua autobiografia, que, inclusive, é a única autobiografia de um escravo africano escravizado em terras brasileiras. Por isso que é um documento tão precioso para a história do meu país.
Agora, falando um pouco do livro, o Bacuaco descreve as condições em que os escravos viviam no Brasil, define a escravatura.
O livro do Bacuaco, a sua autobiografia, é extremamente detalhada, inclusive com termos em Hausa, com termos em Dende, que são línguas da África Ocidental. Isso dificulta muito a nossa... dá mais trabalho a tradução que nós estamos fazendo, tanto eu quanto o meu colega Nielson Bezerra, que estamos trabalhando nisso, junto com o Paul e com o Ló. Na autobiografia, o Bacuaca começa contando a sua história em Djugu, né? A gente consegue compreender muitos elementos da cultura de Djugu, que misturava elementos do islamismo com elementos das religiões tradicionais africanas. O próprio nome de Bacuaca é muito revelador em relação a isso. O nome completo do Bacuaca, que ele assinava em suas cartas, inclusive em inglês, é Mahoma Gardo Bacuaca. Mahoma, que é uma corruptela de Mohammed, né? um nome comum no mundo islâmico. Gardo, que na verdade é gado, em Hausa, em Bende, que significa nascido depois de gêmeos, porque ele muito provavelmente teve irmãos gêmeos antes de nascer, e o Bacuaca, que a gente ainda não conseguiu identificar exatamente com precisão o que significa. Ele descreve também o Daomé, né, que é um espaço onde ele é escravizado, conta muito das relações sociais, das relações de gênero no lugar. Uma das vezes que ele foi escravizado no Benin foi quando ele rouba bebida de uma comunidade camponesa. O Bacuaca, apesar de ser muçulmano, era um cara que gostava muito de beber. E dentro dessa comunidade, um dos crimes mais condenáveis era o roubo. Ele conta no livro, inclusive, que era um crime semelhante, com punição semelhante ao assassinato. Então, ele é escravizado e vendido nessa ocasião. O relato de Bacuaca, a travessia atlântica no navio negreiro, também é muito clara, né? Ele conta da crueza do que era essa viagem, que podia durar até 2 meses, acorrentado. Ele conta também como foi o desembarque dele aqui nas praias do norte de Pernambuco. Ele descreve que o seu senhor, aqui em Olinda, em Pernambuco, era católico e tenta convertê-lo ao catolicismo usando a violência. Ele trabalhava carregando pedras. Ele conta de sua frustração e de suas tentativas de suicídio, né? Então, é um livro que fala dessa história da escravidão, né? E da sua superação, quando ele vira um abolicionista. É uma história incrível.
Ele traz aspectos que não se conheciam sobre a escravatura no Brasil?
O livro de Bacuaca, por si só, ele já é precioso, porque é a voz do próprio escravo ou do próprio ex-escravo, no caso, que ele não era mais escravo, ele era um abolicionista africano, falando de si, dos seus sentimentos, de como ele se percebia, de como ele se sentia. Apesar do livro ter sido escrito com a ajuda de um editor chamado Samuel Moore, que era um abolicionista, é o Bakwakwa falando. Não é um branco, um europeu falando como um abolicionista. É um ex-escravo falando como um abolicionista. O caso de Bakwakwa, ele é duplamente especial, porque é o único que temos para o Brasil, no caso de um relato longo, né? E é o único que temos de um africano falando de suas experiências como escravo aqui no Brasil, que foi o maior país escravista de todos os tempos.
E que atividades ele terá desenvolvido como um abolicionista?
O Bakwakwa, ele ainda no Haiti, quando ele foge dos Estados Unidos, ele se relaciona, começa a se relacionar com pessoas do círculo de uma igreja chamada a Igreja Abolicionista Batista, que era uma igreja de cunho protestante que tinha essa linha especificamente abolicionista, né? Era uma igreja criada por abolicionistas para lutar contra a escravidão. Então o Bakwakwa, quando ele volta ao estado de Nova York, começa a circular por várias cidades, né? Como Utica, McCroville, Peterborough, aí no estado de Nova York, falando da escravidão, falando das mazelas da escravidão. Ele se relacionou com vários abolicionistas dos Estados Unidos, vários. Então, quando o Bakwakwa deixa de ser escravo, ele se torna um abolicionista extremamente atuante. Inclusive, o livro dele, né, quando ele escreve essa autobiografia, a intenção é que servisse como uma propaganda abolicionista, uma propaganda contra a escravidão. A intenção do Bakwakwa, que ele coloca em suas cartas, era o seguinte, o que ele falava, né? A intenção dele era voltar para a África, para o Benin, como um missionário que iria pregar a palavra de Jesus contra a escravidão. Era a intenção dele. Nós acreditamos que as intenções do Bakwakwa, apesar dele dizer isso, poderiam ser outras. Porque o nome que ele usa, inclusive para assinar, e o nome que ele usa depois de se converter ao cristianismo é o Mahoma, né? O Mohammed, Mahoma Gardo Bakwakwa. Então isso é um indicativo de uma permanência de identidade. A gente aventa essa possibilidade, a gente pensa essa possibilidade. Seria muito fácil dele voltar à África, descendo em Lagos, e voltar à cidade da mãe dele, a Kano, a Katsina, que ficam hoje no norte da Nigéria, como um muçulmano.
Professor, para terminar, esta obra com certeza irá ajudar a um melhor conhecimento da escravatura no Brasil.
Existe uma lei aqui no Brasil, que é uma lei extremamente importante, que torna obrigatório o ensino nas escolas básicas, nas escolas de ensino básico, às nossas crianças, o ensino de história da África e o ensino da cultura e da história afro-brasileira. Os africanos, sem dúvida, foi a parcela da população brasileira de maior volume até 1850, quando finda o tráfico de escravos, né? E é responsável pela construção cultural, social do nosso país, é fato. O livro de Bakwakwa, a história de Bakwakwa, ele é especial nesse sentido, porque ele permite aos alunos aqui do Brasil a construir uma referência positiva em relação a essa história africana. Porque é um rosto, é um nome, é uma história de superação. Então, para além do próprio valor histórico do relato do Bakwakwa, existe esse valor educacional. Criar essa empatia com a história dos nossos ancestrais, dos nossos irmãos africanos.
Foi assim a conversa com o professor universitário brasileiro Bruno Veras, que prepara a edição em português da autobiografia de Mahoma Gardo Bakwakwa, o único escravo africano no Brasil a contar a sua história. A obra será lançada em outubro pela editora Civilização Brasileira. Assim termina mais esta edição de Artes e Entretenimento da Voz da América. Sou Álvaro Ludger Andrade. Até à próxima sexta-feira.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, vamos ficar com uma interpretação que foi prémio do Oscars, 12 anos de escravatura, qual o significado da liberdade para os homens? What does it mean?
doesn't mean, oh, what does freedom mean to a free man? What does wine and roses mean to a dreamer? What does freedom mean to a free man? What does the earth mean in the seas? What does freedom mean to a free man? What does the the vine? What does revolution mean to time? What does freedom mean to a free man? What does the potter's finger feel in the clay? What does freedom mean to a free man? What does a shepherd mean to the one who strays? What affection means to a lover in the day?
Horas 22 minutos aqui na cidade de Washington. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2015. A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em VOA Português e através do seu telemóvel em m.português.com. E podem nos seguir também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Passagem para um resumo de notícias desta sexta-feira. Combatentes do grupo radical islâmico Boko Haram estão concentrados no seu principal bastião em Gaza, para onde se deslocaram reforços provenientes de outras localidades. Uma fonte dos serviços de secretos da Nigéria, que acompanha a situação, indicou à Voz da América que a concentração de forças visa impedir a ofensiva lançada pelo exército que se aproxima de Gaza, uma das últimas cidades controladas pelos rebeldes no nordeste da Nigéria. Segundo a agência Associated Press, militantes cercaram a cidade com minas terrestres e vários civis já abandonaram aquela cidade. O grupo terá libertado várias mulheres sequestradas. Gaza está localizada a cerca de 135 km a sul da capital do estado de Borno, Maiduguri. O diretor da Unesco condenou a destruição da cidade de Nimrud, da civilização antiga da Síria, por militantes do Estado Islâmico, afirmando que a destruição deliberada de uma herança cultural é um crime de guerra. Irnia Bokova apelou a todos os dirigentes políticos e religiosos na região para condenarem o ato e lembrarem a todos que não há qualquer justificação política ou religiosa para a destruição da herança cultural da humanidade. Os militantes do Estado Islâmico começaram a destruir Nimrud ontem. Entidades oficiais indicam que os militantes usaram veículos militares pesados para o ataque que começou de pouco depois das orações do meio-dia. O desemprego aqui nos Estados Unidos caiu em fevereiro, com a economia a ganhar 295 mil novos postos de trabalho. Um relatório do Departamento de Trabalho disse que a nível de desemprego caiu, aliás, para 5,5%. Embora os dados indiquem um mercado de trabalho mais forte do que o previsto pelos economistas, há ainda 8 milhões e 700 mil desempregados aqui nos Estados Unidos. Isso é, contudo, menos 1 milhão e 700 mil desempregados do que no ano passado. A Organização da Libertação da Palestina pediu ao presidente Mahmoud Abbas para suspender a cooperação com Israel em matéria de segurança. O pedido da OLP é visto como uma aparente retaliação à decisão do governo israelita de congelar as receitas fiscais dos palestinianos, depois da autoridade palestiniana ter admitido aderir ao Tribunal Penal Internacional. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas ainda não disse se aceitará a recomendação da OLP. Um relatório da União Africana apela ao presidente do Sudão do Sul e ao seu principal rival que não sejam incluídos num governo de transição e para que o país fique sob controle da União Africana. Segundo o relatório que foi publicado pela agência de notícias Reuters, o presidente Salva Kiir e o seu ex-vice-presidente e líder de rebeldes, Riek Machar, deverão ser banidos de quaisquer papéis num governo de transição, bem como todos os ministros que estavam no poder antes da dissolução do governo em julho de 2013. O relatório recomenda ainda que a União Africana e a ONU supervisionem o Sudão do Sul por um período de 5 anos. As receitas do petróleo deverão ser colocadas numa conta bloqueada e supervisionada pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Foi também recomendado que seja criada uma força de paz com tropas que não tenham estado envolvidas anteriormente em operações no Sudão do Sul. Aproveitamos para recordar as principais notícias desta sexta-feira, o dia 6 de março de 2015. Combatentes do grupo radical islâmico concentram-se no seu principal bastião em Gaza, por onde se deslocaram reforços provenientes de outras localidades. O diretor da Unesco condenou a destruição da cidade de Nimrud, da civilização antiga da Síria, por militantes do Estado Islâmico, afirmando que a destruição deliberada de herança cultural é um crime de guerra. O desemprego aqui nos Estados Unidos caiu em fevereiro, com a economia a ganhar 295 mil novos postos de trabalho. Um relatório do Departamento de Estado, do Departamento de Trabalho, queríamos dizer, disse que a nível de desemprego caiu 5,5%. Embora os dados indiquem um mercado laboral mais forte do que previsto pelos economistas, ainda há 8.700.000 desempregados no país, e que contudo menos 1.700.000 desempregados do que no ano passado. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma nação da zona do Pacífico e, como tal, a sua prosperidade e segurança estão cada vez mais ligadas com a região da Ásia-Pacífico. Como nação comercial, os Estados Unidos dependem de uma Ásia estável e próspera para a sua própria estabilidade económica e segurança. É por isso que, há 6 anos atrás, o presidente Barack Obama tomou a decisão estratégica de reequilibrar o envolvimento e os recursos da América para aquela região. Não existem oportunidades económicas e estratégicas mais claras ou mais interessantes do que na Ásia-Pacífico. Devido a esta estratégia e contexto económico e o incrível potencial para contínuos ganhos, é natural que o presidente Obama tenha decidido que será necessário o nosso envolvimento com a região, afirmou Sung Kim, representante especial para a política junto à Coreia do Norte e à adjunta da secretária para o Japão e a Coreia. Quando se trata de reforçar as economias na região do Pacífico, a embaixadora Kim afirmou, o único passo importante que podemos assumir é concluir a parceria Transpacífico, o TPP. Trabalhamos juntos para criar uma arquitetura comercial regional construída na transparência e competição. A TPP vai reduzir os impostos e melhorar os princípios base para uma área que cobre 1/3 do comércio global e 40% do seu produto nacional bruto. Vai mudar a forma como será feito o comércio. Mas o TPP é mais do que as oportunidades económicas que gera. É igualmente sobre a proteção e promoção de valores, como os princípios básicos do trabalho, a proteção ambiental e a legislação atualizando os direitos da propriedade intelectual. As bases são fundamentadas dentro do acordo e refletem os nossos compromissos como nações dinâmicas, justas e baseadas em práticas económicas. Acreditamos que o fim das negociações esteja próximo, afirmou a embaixadora Kim. Concluir e ratificar o acordo é a coisa mais importante que podemos fazer este ano para reforçar o nosso relacionamento com a região do Pacífico por muitos anos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta sexta-feira chegou agora ao fim. Despedimos de todos e, em nome de quantos produziram e apresentaram o programa, desejamos boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.